Nós vamos entrar aqui no item Segunda Vista, e é sobre o capítulo Emancipação da Alma. Kardec faz uma série de ponderações a respeito da segunda vista, do que comumente chamamos de vidência. Se nós quisermos fazer uma diferenciação, nós poderíamos dizer que vidência é algo quando nós, o espírito, o médium, ou aquele sensitivo, vê coisas próximas que ninguém está vendo. Então ele vê a realidade espiritual ou a realidade que não é vista pelas pessoas, mas próxima a ele. O clarividente seria ele vendo à distância, vendo de forma longínqua algo ocorrendo. Tanto um quanto o outro podem ser fenômenos mediúnicos quanto fenômenos anímicos. O que seria diferente? Seria que, no fenômeno anímico, nós vemos, por exemplo, a parte interna do corpo, nós vemos a parte interna do subsolo, nós vemos coisas materiais que as pessoas não veem com os olhos, mas nós estamos vendo no âmbito material. É algo anímico. Quando ele vê, ainda que próximo ou distante, coisas espirituais, é um fato mediúnico. Existe uma sintonia entre o encarnado e o desencarnado. Então, tanto num quanto no outro, a vidência ou a clarividência, é necessário que exista uma organização física favorável. É por isso que um médium normalmente tem um filho que é médium. Então, quando nós reencarnamos, as pessoas reencarnam num grupo que tem afinidades kármicas e, portanto, terão corpos semelhantes e terão predisposições semelhantes, tanto físicas quanto possíveis potencialidades espirituais. Então, a pessoa nasce com uma epífise, com uma glândula pineal, que favorece esse desdobramento, essa exteriorização, essa saída do corpo. Porque tanto o vidente quanto o clarividente, o que é necessário que ele tenha? Ele tem uma exteriorização. Porque vamos imaginar, nós estamos no plano espiritual. Estamos aqui vivendo no plano espiritual. Eu estou vendo o plano espiritual. Converso com as pessoas, dialogo com as pessoas, vou a locais espirituais. Então, que eu estou vendo as coisas espirituais, por quê? Porque eu estou vivendo lá. Quando eu retorno ao mundo físico, eu vejo o quê? As coisas físicas. Uai, mas eu via de que forma? O meu espírito via através do corpo espiritual. Quando nós voltamos à organização física, o corpo vai fazer com que nós vejamos ou sintamos a realidade material através dos sentidos físicos. Existem pessoas que conseguem exteriorizar-se e ver como anteriormente viam, perceberem como antes de reencarnar eles percebiam. Então isso é um dom, isso é um talento, mas é, na verdade, algo que foi programado. É uma predisposição física junto com uma predisposição, com um treino espiritual. Então vamos entender. No plano espiritual, existem clarividentes? Existem. No plano espiritual, existem videntes? Existem. Mas o que eles veem? Eles veem realidades acima daquela em que eles vivem. Eles veem locais longínquos daqueles em que eles vivenciam. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata que eles vão fazer uma expedição. Uma expedição a um plano inferior. E a partir daí, o que eles fazem? Eles se utilizam de uma clarividente, de nome Luciana. Existia um padre de nome Hipólito, existia uma irmã de nome Zenóbia, que iriam fazer a preleção, queriam ajudar os espíritos, mas eles queriam ajudar espíritos que estavam distantes, sabendo a localização em que eles se encontravam, para atraí-los para aquilo que ocorreria ali, aquela conversação. Essa médium, essa clarividente preparada, localizava os espíritos que eram recolhidos e eram trazidos. Ela tinha a capacidade de se exteriorizar, a capacidade de visualizá-los, e a partir daí eram localizados e atraídos. Então, no plano espiritual, a mesma coisa. Existem clarividentes que percebem realidades acima, ou seja, veem planos superiores. Eles se desdobram. Então, vamos lá. Ele pode sair do corpo espiritual totalmente e ir a regiões mais adiantadas ou mais evoluídas? Podem. Trazendo informações, trazendo alguma coisa que vá crescer ao meio em que eles vivem. Então, isso é corriqueiro, isso é natural. Então, o que eu estou dizendo? Que vidência ou clarividência é uma capacidade do espírito. Nós vemos com os olhos, o espírito vê com os olhos do espírito, através do corpo espiritual ou através do corpo físico. Depende de onde ele se localiza. Se ele tiver uma organização favorável, ele vê e se exterioriza e vê algo mais. Vê algo melhor. Então vamos ver. O vidente ou o clarividente, ele vê a todo instante? Não. Ele precisa estar relaxado. Ele precisa estar em sintonia com algo que será visto. Então imaginemos que aqui existam alguns videntes que estão vendo a presença de espíritos que aqui estão. Esses espíritos, se estão no âmbito visual desse vidente, tudo bem. Mas se eles estiverem acima desse âmbito visual, dessa capacidade de percepção, eles têm que se materializarem e, a partir dessa materialização, entrarem em sintonia com a percepção, com o raio visual do médium. Então, eles são localizados, eles são percebidos, existe uma sintonia. E, normalmente, ele se utiliza da energia do próprio médium vidente para que ele se materialize. Para que ele deixe o local em que ele se encontra, abaixe, se materializando, passe a ser percebido. Então é algo muito subjetivo? É muito subjetivo. No mesmo local, pessoas veem coisas diferentes, E às vezes as pessoas acham que é coisas irreais, são coisas alucinatórias. Então o que precisa? Não incentivar. Quando isso ocorrer, ver a idoneidade do médium, ver a idoneidade do local, fazer com que aquilo soe com naturalidade, porque é dessa forma. As pessoas não podem se deslumbrar com os dons que possuem. Aquilo tem que acrescer, aquilo tem que ajudar, aquilo tem que contribuir com o meio em que nós nos encontramos. Existem pessoas que não são videntes nem clarividentes, que podem perceber espíritos em algum instante, podem. Diante de uma medicação, diante de um estado geral de fraqueza, diante de um estado de coma, num estado de hipnose, nesses estados é comum ou é normal que nós vejamos espíritos. Quantos relatos não são feitos no leito da morte? Pessoas estão moribundas, pessoas estão nos últimos instantes da vida e relatam a presença de familiares, de amigos que antecederam a elas. Por quê? Porque ele teve a capacidade de se exteriorizar, porque os liames, porque a ligação corpo espiritual e corpo físico está se afrouxando. A pessoa está prestes a partir. Então, isso é normal por uma circunstância. Então, num estado de dificuldade, às vezes uma cirurgia, isso pode ocorrer. E ele relata e, às vezes, nunca mais ele tem episódios mediúnicos, mas teve um episódio mediúnico, teve uma vidência. Existem episódios interessantes que muitas vezes a pessoa vê e aquilo é uma preparação para evitar um mal maior. O Dr. Heine pesquisou isso e ele viu que é uma capacidade humana. Ele tratou, através da parapsicologia, isso com naturalidade. Então ele viu que todo ser humano tem essas percepções extrasensoriais. Alguns mais, alguns menos. Nesses que são mais, ele viu, por exemplo, uma mulher. Ela, num determinado instante, ela viu que ela estava diante de um riacho com o seu filho. E ela via que o filho começava a jogar pedrinhas nesse riacho. Quando ela se preocupou com algo que estava na casa, próximo ao riacho, ela se volta para casa, vai andando para casa. Quando ela se volta para o riacho, voltando ao riacho, ela vê o filho com a cabeça debruçada na água. O filho havia, entre aspas, morrido. Ela toma um susto, isso foi uma coisa tão rápida, foi uma coisa tão, um átimo de segundos que ocorreu aquilo, que ela se assustou. Ela estava 3 semanas depois, nesse local em que ela havia antevisto. E a mesma cena se faz, as mesmas roupas dela e do filho. Ela não sabia, havia sido convidada para ir numa chácara de uma amiga. Quando ela se vê naquele local, o que ela percebe? O filho jogando pedrinhas no riacho. e ela é chamada para ir para casa. A primeira coisa que ela faz, pega o filho no colo. Ela evitou um acidente. Então ela teve uma antevisão, ela teve uma clarividência, ela teve uma premonição, que são coisas muito semelhantes, para evitar um problema. Nem sempre isso é possível. Às vezes o problema vai ocorrer, no entanto, vem pura e simplesmente para que nós nos preparemos de uma outra forma. Existia uma médium muito famosa na Bulgária. Ela chamava-se Vanga, e essa mulher era buscada, Dimitrofa. Essa mulher era buscada por várias pessoas desde a infância. Com 19 anos, ela ficou cega totalmente. Mas, mesmo assim, ela não apenas fazia consultas, não apenas orientava, como ela via o dia da morte, ela via o tipo de problemas que a pessoa tinha tido, o problema que ela vivenciava e qual o problema que iria ocorrer com ela. As pessoas se assustavam. Mas o interessante é que ela foi contratada pelo governo búlgaro, na época da Cortina de Ferro, para ser uma funcionária do governo búlgaro, ganhando um salário. Por quê? Porque eles não apenas queriam pesquisá-la, eles queriam medir o campo de força, os campos de energia, queriam ver os talentos dela, queriam anotar dados e tudo que ela falava para comprovar se aquilo era verdadeiro e também para não exaurir essa pessoa, porque vocês imaginam, uma pessoa que não cobra nada, uma pessoa bondosa, uma pessoa devotada, uma pessoa que tem esses talentos, isso é como rastilho de pólvora. Na fila se formava, e eram quilométricas. Nós não estamos discutindo se é viável ou não isso, mas foi feito. E constatou-se que ela acertava 80% das suas assertivas. Tudo que ela dizia era 80% comprovado, mostrando que ninguém é infalível. Mas algo interessante ocorreu. Um dos pesquisadores quis ir até ela para perceber se como ela fazia aquilo. E ela, no primeiro instante em que ele se apresentou, ela deu o nome e o sobrenome dele. E, naquele instante, ele, na sua mente, vestiu-se de uma personalidade que ele conhecia. Ou seja, ele começou a pensar que ele era uma outra pessoa que ele conhecia, que estava viva. E ela só relatou coisas relativas àquela pessoa que ele pensava. E ele começou a ver que era necessário uma sintonia de mente. Era necessário que algo mais ocorresse, porque naquele instante em que ele personificava uma outra pessoa, ela captou a outra pessoa. Mas coisas interessantes ocorriam. Um rapaz se apresentou a ela para saber o paradeiro do seu irmão. Quem havia matado seu irmão? Naquele instante, ela havia dito alguns dias antes para sua família, tudo estava comprovado, que apareceria um oficial de um outro país, descreveu o uniforme, e aí ele iria se casar com ela. Mas eles riram, afinal de contas, ela era cega. Como alguém poderia se apaixonar por ela? E esse rapaz apareceu, ela elucidou os fatos da morte do irmão, sem que criasse problema. Ela fez com que ele dissesse que ele nada iria fazer. Alguns dias depois, ele retorna pedindo ela em casamento. E os fatos se sucediam. As pessoas, quando era da Segunda Guerra Mundial, perguntavam, aonde está meu filho? Ele morreu? Ele está no campo de guerra? E ela dizia, olha, desencarnou. E dizia o local. E coisas, por exemplo, do seu próprio marido, o irmão dele que havia sumido. Ela disse, ele vai aparecer daqui 2, 3 dias. Tenha certeza. E ele vai aparecer numa aldeia próxima, com 2 malas. Mas como é possível? Ele está desaparecido há muito tempo, ele vai aparecer. Ele estava, pensou ela, ele estava trabalhando para os soviéticos. Não, eu vejo agora que ele já não está trabalhando para os soviéticos. Ele está num campo de concentração. E vai aparecer aqui, com 2 malas. Eles foram à aldeia que ela havia designado, e qual não foi a surpresa? Um homem estava com 2 malas procurando a sua família. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: ele havia fugido para a União Soviética, havia se tornado engenheiro, e se tornando engenheiro, começou a servir no Exército Vermelho da União Soviética. E a União Soviética estava em guerra com a Alemanha. Quando ele disse que era búlgaro e a Bulgária era favorável à Alemanha, ele foi libertado. E foi aonde? Levado à Bulgária. E assim ele foi reconhecido, e assim ele foi catalogado com um amigo dos alemães. E ela designando tudo. Pessoas se assustavam com a precisão. O que eu estou colocando é que isso pode ocorrer. Isso é necessário que tenham cuidado, para que nós não nos deslumbremos e para que nós não favoreçamos as pessoas que possuem o dom se deslumbrarem. Existe uma finalidade de nos preparar, de nos mostrar que a realidade espiritual comanda a realidade física, mas nem sempre aquilo que é previsto ocorre, porque variáveis podem ocorrer. Nem todos têm uma programação pré-definida. Às vezes as pessoas vão a uma vidente ou um vidente, o homem fala isso, a mulher fala aquilo, e se sucedem vários fatos. Outros não. Ela pode ter só captado o pensamento, os desejos e nada mais. Mas pode ter captado também algumas coisas que haviam sido programadas. E outras que poderiam ocorrer podem também ser modificadas. Então, a segunda vista é uma capacidade, é algo natural, é algo que todos teremos quando a nossa organização física for mais adequada, quando os nossos sentidos espirituais forem voltados ao bem comum. Que Deus ampare a todos.